Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Deputado Daniel Coelho, primeiramente, antes de falar na situação da CPI, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como o senhor viu aquela fala gravada do senador Jorge Cajuru, do Cidadania, por enquanto, porque o próprio presidente Roberto Freire já tomou iniciativa de abertura de um processo de expulsão, o próprio senador disse que iria sair. Como é que o senhor analisa aquela conversa, que não foi uma entrevista, uma conversa, e depois veio colocada aí a público, hein?
Olha, a conversa do senador Cajuru, ela, antes até da gente entrar no mérito do que foi falado, o fato dele ter gravado a conversa e depois divulgado, ultrapassa os limites da divergência ideológica. O Cidadania, ele convive tranquilamente com parlamentares e lideranças que têm posições divergentes em alguns assuntos. Eu não concordo com todas as posições do partido, nem sempre o partido concorda com todas as minhas posições, mas a gente convive. O que não dá para conviver é com alguém que grava a conversa e divulga. Isso não é atitude digna de um senador, de um parlamentar, de um representante da população. Se ele quisesse, até porque ele também, além de ser parlamentar e jornalista, fazer uma entrevista com o presidente, ele fizesse. Agora, gravar escondido e divulgar, eu não acho que é uma atitude decente. E pior, o conteúdo do áudio, aí era ele combinando com o presidente Bolsonaro para poder esvaziar uma CPI, quer dizer, táticas para que uma investigação não ocorra. Então, além de ser ruim no mérito, gera uma falta de credibilidade imensa para o senador. Disse que tinha combinado com o presidente, depois não combinou. Ninguém sabe até onde ele diz a verdade. Agora, ficou, na minha opinião, completamente desmoralizado o senador Cajuru, que ainda tem aí alguns anos de mandato pela frente, mas que vai ser difícil ter a confiança dos colegas. Realmente, alguém que faz esse tipo de coisa não merece nenhuma confiança, e acho que ele vai ter um ambiente muito difícil a partir de agora no Senado e em qualquer partido que ele vá, pelo fato de apesar da gente discordar do governo, do presidente Bolsonaro, da sua condução em relação ao Covid, mas independente de quem seja, ele quebrou a própria confiança, já que estavam telefonando, trocando ali algumas informações, em ter gravado e ter feito a divulgação.
Então, legítima decisão do seu partido, consequentemente do presidente Roberto Freire, no caso de pedir a expulsão, não é isso?
A decisão foi tomada pela executiva, Jota. A executiva se reuniu, foi votado pela unanimidade de que o senador Cajuru, ele seria convidado a sair. Então, o presidente do diretório, que é o ex-deputado Roberto Freire, comunicou a Cajuru de que ele saísse do partido. Se não saísse, a executiva se reuniria novamente. E ele afirmou que iria sair, então acho que os fatos aí estão concretizados. Foi uma decisão da executiva nacional para que fosse feito aquele convite à porta de saída ao senador Cajuru, por não haver mais nenhuma relação de confiança entre ele e os dirigentes partidários.
Muito bem. Carlos Brito.
Deputado Daniel Coelho, prazer falar com o senhor também. Mas eu queria lhe perguntar a sua opinião. Não é nada com o senhor ou com o que o senhor disse. Mas veja só, por exemplo, as gravações ilegais usadas, no caso Lula, com o ex-ministro Sérgio Moro, com os promotores lá da Lava Jato, foram ilegais do mesmo jeito. Aí essas, em um momento, se considera que serve. Em um outro momento, a gravação ilegal não serve. Como é que a gente acredita no país? O que é que vale? Quando vale? Quando não vale? Só vale quando é conveniente? Como é que a gente entende isso?
Quem decide se uma gravação é legal ou ilegal é a justiça. E eu não posso comparar uma gravação feita por um parlamentar numa conversa com o presidente com uma gravação feita em torno de uma investigação com autorização judicial. Então, cada caso é um caso. Você pode gravar com autorização judicial. O que a gente em alguns momentos viu ser contestado no Brasil, é o vazamento de áudios de investigação. Se você faz um áudio de uma investigação, ele corre em sigilo de justiça e deve ser usado dentro do processo e não para ser divulgado. Mas são coisas distintas. Uma coisa é uma gravação de um órgão de controle ao investigar alguém que está cometendo atividade criminosa, e a outra é uma gravação particular. E ninguém está contestando que não há validade na gravação do senador Cajuru. Ela, até porque ela não é elemento de investigação. Ela apenas configura em uma falta de ética do parlamentar em gravar e divulgar uma conversa. Validade, os assuntos estão aí, as pessoas podem fazer sua avaliação disso. Quando é uma gravação proveniente da justiça, se tiver autorização judicial, está dentro dos pré-requisitos legais. Se não tiver, evidentemente não está, e cabe à justiça brasileira determinar aquilo que é legal e aquilo que não é. A gente lembra, por exemplo, da gravação que foi feita com o senador, ex-senador, deputado Aécio Neves, da gravação que foi feita com o presidente Temer. Na época, uma gravação feita em um processo de investigação autorizado pelo Ministério Público. A gente lembra também a gravação que foi feita à época na nomeação de Bessias, numa investigação de obstrução da justiça envolvendo o ex-presidente Lula. Então, ali também era um processo de investigação. Acho que nesse caso em específico houve a falha quando ela foi divulgada para um veículo de imprensa. Ela vazou, né? Ninguém sabe quem vazou, mas vazou. Então, aí sim, configura em uma irregularidade, porque quando a gente tem o caso de gravações que correm em sigilo, elas devem ser mantidas em sigilo, mas aí a gente tem dois exemplos, o caso Lula, o caso Aécio e Temer, que foi o mesmo processo junto com a JBS, que são gravações que foram feitas em investigação de evidentes cometimento de crimes, né? Alguns deles ainda não julgados, outros até, apesar do áudio e de todas as provas, até inocentados. Mas havia ali um processo de investigação e determinação judicial para que as gravações fossem executadas.
Deputado Daniel Coelho, aproveitando, vamos falar agora de CPI, né? Até mais do que nunca, referendada ontem com a votação lá no STF. Já havia sido criada, né, pela própria presidência do Senado, mas ontem ainda mais confirmada, enfim, pelo pleno do STF. O deputado Ulisses Guimarães, né, presidente do MDB, já falecido, ele dizia que uma CPI se sabe como começa e não se sabe como termina. Que expectativa o senhor tem com relação a essa CPI, não é, de investigação da conduta do governo federal com relação à Covid-19?
O que se espera é que tudo seja esclarecido, né? De que CPI que corre no Senado, ela esclareça os fatos, ela tenha transparência na sua condução, que ela busque atuar como deve ser uma CPI, né? Na investigação sem pré-julgamento concebido, e que a gente, evidente, faça as cobranças necessárias a quem tiver responsabilidade por erros cometidos nesse período de Covid. O que a gente lamenta ao longo desse processo é o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ter ultrapassado as suas prerrogativas legais. O STF terminou se metendo em determinar a abertura da CPI porque o senador Rodrigo Pacheco, apesar de ser jurista, de ter sido já presidente da CCJ, ele fez um absurdo do ponto de vista jurídico. Não cabe ao presidente do Senado ou ao presidente da Câmara dizer se vai instalar uma CPI ou não. Se ela tiver as assinaturas necessárias, os apoiamentos necessários, ela é de direito legítimo daqueles parlamentares que foram signatários do pedido. Então, não cabe ao presidente dizer, eu vou instalar, não vou, eu concordo, eu discordo. Ele não é o dono do parlamento. Ele, se tiver as assinaturas, os apoiamentos e os pré-requisitos legais, ele é obrigado a instalar. Não instalando, ele terminou tendo que se submeter depois a uma decisão judicial, mas ela era desnecessária. No momento que as assinaturas foram obtidas, era obrigação do presidente do Senado fazer a instalação do CPI, da CPI, até porque é assim que se estabelece. Você tem um número mínimo. Se você tem aquele número de apoiamentos de parlamentares, é sinal de que há apoio dentro da Casa Legislativa, seja no Senado ou na Câmara, para que a investigação seja feita. Eu, por exemplo, fiz o pedido há cerca de 2 meses atrás, para que seja instalada uma CPI do sistema de transporte coletivo, que está massacrando a população. Não consegui até o momento apoiamento, ou seja, apesar da minha assinatura e da assinatura de outros deputados, eu não consegui o número mínimo de assinaturas para que a CPI seja instalada. Não posso cobrar o presidente da casa que ele instale sem as assinaturas. Agora, uma vez obtida, não cabe ao presidente dizer eu não instalo. Então, é assim que a gente tem que agir, se a gente respeita o próprio processo democrático. Eu acho que o presidente Rodrigo Pacheco teve um primeiro grande desgaste em seu mandato, em não respeitar a Constituição e terminar sendo obrigado por uma decisão judicial a instalar a CPI.
Uhum. É só aproveitando já que o senhor deu essa deixa, no Senado são 27 assinaturas, né, para se conseguir implantar uma CPI. Na Câmara o número é maior, é isso?
É um terço, a mesma coisa. Uhum. É um terço de assinaturas.
Isso, aí proporcionalmente 513 para 81, não é isso?
Isso,
exatamente. O número de deputados e, consequentemente, senadores na casa. Carlos Brito.
Deputado, como é que o senhor vê essa ideia de ampliar essa CPI para municípios e Estado?
Olha, eu acho que o ideal era que você tivesse duas investigações ou duas CPIs em curso. Eu não sou contra investigar ninguém, até porque é óbvio que há muitas irregularidades nos municípios e estados. O ideal é que você tivesse duas CPIs, uma investigando os recursos federais enviados para estados e municípios e outra investigando as próprias ações do governo federal, para que a CPI fosse efetiva. Assim a gente conseguiria investigar tudo. Não é aceitável que alguém ache que um prefeito não pode ser investigado, que governador não pode ser investigado ou que o presidente não pode ser investigado. Se alguém está achando que seja governador, prefeito ou presidente não pode ser investigado, então essa pessoa deixou de lutar pelo interesse do Brasil e da sociedade e está tendo seu político de estimação. E aí não é isso que a gente espera para o Brasil. Eu gostaria muito de ver duas CPIs correndo em paralelo, até para a gente ter mais foco, porque colocando tudo no âmbito de uma CPI só termina sendo muita coisa e você apurando nada, para que você apurasse, por um lado, as atitudes do governo federal e, por outro, as atitudes dos governos estaduais e municipais, até porque o repasse de recursos foi num volume nunca visto antes para estados e municípios. E a gente vê aqui em Pernambuco, por exemplo, são muitas as denúncias que estão sendo feitas de irregularidades. Então, era importante essas investigações. Vale também ressaltar a ausência de atitude das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, que têm na sua prerrogativa constitucional exatamente fazer essa investigação. Eu não vejo aqui em Pernambuco, onde a gente tem denúncias nos municípios, as câmaras se movimentarem, nem muito menos a Assembleia Legislativa do Estado fazer uma investigação mais aprofundada sobre o fechamento dos hospitais, a falta de medicamentos, os recursos que foram enviados e foram gastos, não diretamente no combate ao Covid, mas até em pagamento de dívidas anteriores. Então, caberia às assembleias também fazer esse papel, mas não é impeditivo que o Congresso instale, e eu sou completamente a favor e assino qualquer pedido de CPI para investigar, sejam prefeitos, governadores ou governo federal.
O deputado, é claro, né, o processo de CPI, a gente irá acompanhar, enfim, toda essa discussão, mas na sua opinião, né, de fato, o governo federal se omitiu com relação ao combate à Covid-19, com relação até à falta de oxigênio, que foi o foco do tema, né, proposto pelo próprio senador Randolfe Rodrigues, né, de analisar a displicência, a omissão do então ministro da Saúde, o general Pazuello. Não é? Como o senhor analisa tudo isso que está acontecendo? Como eu disse, mais uma vez, claro, isso a CPI vai trazer a público, mas a sua opinião sobre essa situação que estamos vivenciando?
Ô Jota, assim, eu não posso. A CPI corre no Senado, eu faço parte
isso,
dela,
claro.
Mas o motivo da CPI é investigar. Eu não posso, antes de investigar, dizer quem tem culpa ou se alguém tem culpa. Eu posso fazer a avaliação, que aí não é uma questão criminal, de dizer que alguém cometeu o crime, mas de achar que o governo federal teve uma péssima condução no combate à Covid. Uhum. Isso é uma análise de mérito.
Perfeito. Pronto, então deixa eu reformular a pergunta. Faça uma análise de mérito do governo federal com relação à Covid-19.
Isso, exato. Porque é questão, né, se houve algum crime, a CPI vai investigar. Agora, de mérito é um absurdo o que o governo federal fez ao longo do último ano. as declarações do presidente, vá comprar vacina na casa da sua mãe, se você se vacinar, virar um jacaré, eu não tomo vacina de jeito nenhum. Então, assim, são muitas as declarações do presidente Bolsonaro contra o processo de vacinação, como também ele fazendo piada. Eu me lembro uma entrevista, né, onde um jornalista de um dos veículos de grande circulação no Brasil perguntou ao presidente, né, da preocupação que falava, isso bem no início do Covid, de que poderiam morrer 20 mil pessoas. Ele começou a rir, ficou fazendo piada, contestou, inclusive, a sexualidade do repórter. Quer dizer, uma coisa assim, jocosa, com a questão do Covid, subestimando a doença, né? Acho que isso é de uma arrogância. A gente não pode ser arrogante com as coisas da natureza, com as coisas de Deus que nós não controlamos. Acho que houve uma arrogância imensa, né, em ficar zombando e dizendo que era uma piada, que poderia morrer muita gente, né? Hoje a gente tem aí mais de 300 mil mortos, então acho que a condução foi desastrosa, tanto em subestimar a doença e não fazer um planejamento nacional, como no atraso evidente para aquisição de vacinas. Então, a gente não comprou as vacinas no tempo certo, agora elas estão sendo adquiridas, mas a gente está atrasado. Se você comparar o Brasil com o Chile, com os Estados Unidos, com o Reino Unido, com Israel, que são exemplos de países que saíram na frente, esses se deram muito melhor. Além disso, acho que houve uma covardia do governo federal em não estabelecer as regras de distanciamento social. É muito cômodo para o presidente ficar criticando o distanciamento social e não estabelecer uma regra. Ele deveria ter estabelecido uma regra. Eu sei que essas decisões às vezes são impopulares, mas estabelecendo uma regra, teria-se um padrão nacional. É claro que os estados e municípios poderiam estabelecer regras específicas, mas teria-se um padrão nacional sobre as questões relacionadas ao isolamento. Ele preferiu se acomodar, já que havia uma decisão do STF dizendo que a competência era concorrente entre estados, municípios e governo federal. Ele dizia, não, já que os três podem fazer, eu não faço nada. Acho que foi também um grande erro e uma posição populista, de comodismo. Ah, eu não faço nada e fico aqui reclamando como se eu não tivesse nada com isso. Quando, na verdade, a própria decisão que foi tomada pelo STF dizia que caberiam aos três níveis de governo tomar as decisões. É claro, um respeitando a prerrogativa do outro, mas não havendo lei nacional, a gente, inclusive, ficou à mercê de decisões locais que nem sempre foram adequadas. Então, acho que houve realmente muito erro na condução do governo federal. E se a gente trouxer também para os governos locais, no caso aqui para Pernambuco, para o nosso estado, também erros imensos na nossa condução, fechamento dos hospitais de campanha de forma antecipada. Não se explica, foi criminosa a atitude do governador Paulo Câmara em fechar os hospitais de campanha no final do ano passado, com a pandemia ainda em curso, também subestimando, assim como subestimou o governo federal. O secretário de saúde, de forma criminosa, foi contra as máscaras de proteção por quase 3 meses no início da pandemia. O secretário Sérgio Longo, ele foi criminoso ao dizer que as máscaras de proteção, elas poderiam aumentar a contaminação do Covid. Fala-se muito do negacionismo do governo federal, mas a gente tem um médico secretário de saúde que foi negacionista. Ele negou a ciência e negou tudo aquilo que estava sendo dito por todos os especialistas do mundo. Pernambuco foi um dos últimos estados a adotar máscaras de proteção. Então, os erros foram muitos. E, claro, nesse momento a gente quer vacinar e salvar a população. Mas, passado tudo isso, quem cometeu esse tipo de erro vai terminar sendo investigado. É inevitável e esse é o papel do parlamento.
Brito.
Deputado, eu li em algum lugar que o senhor indicou o nome de Raquel Lira para ser... Indicou não, que o senhor aposta no nome de Raquel Lira para ser esse player da oposição. É realmente sua opinião? Acha que Raquel, que aparece aí junto de Anderson Ferreira, de Miguel Coelho, como os que se colocam aí, são os candidatos aí para bater o candidato do PSB?
Nós temos os três prefeitos de cidades importantes do estado, Caruaru, Jaboatã e Petrolina, que se colocam como pré-candidatos. Eu, evidente, tenho uma aliança muito próxima com a prefeita Raquel. Ela me apoiou e votou em mim para deputado federal na última eleição. A gente tem feito um trabalho em conjunto no município de Caruaru e eu acompanho muito de perto a gestão. A gestão dela é extremamente exitosa. Acho ela muito competitiva numa eleição para governador. Tenho respeito pelo prefeito antes, prefeito Miguel também, que ambos foram reeleitos com expressivas votações, mas acho que Raquel é a candidata mais forte desse conjunto. Do ponto de vista de estratégia, até porque a gente sabe que há já uma convergência entre o PSB e o PT, né? Dificilmente a gente não terá um palanque aí em conjunto do PSB com o PT e Lula. Então, considerando esse cenário, acho que a oposição deveria ter pelo menos dois candidatos. É, uma eleição no mano a mano, né, como se diz, ela antecipa o primeiro turno. Você termina não tendo a possibilidade de gerar segundo turno e dando vantagem a quem está no poder e na máquina. Então, nós temos aí três bons candidatos, três prefeitos bem avaliados. O ideal era de que nós pelo menos tivéssemos a candidatura de dois deles ou de algum outro nome importante e relevante do Estado que tope via disputa, né, para que você tenha a possibilidade de gerar segundo turno. O que a oposição deveria, como estratégia, na minha opinião, conduzir era apenas que esses dois candidatos fizessem um pacto de não agressão, né, para que a gente não tivesse um desgaste no primeiro turno. Mas era importante duas candidaturas para poder forçar o segundo turno.
O deputado Daniel Coelho, até aproveitando, não é, o senhor é a pessoa ideal para falar sobre isso, né? Que a oposição não cometa os mesmos erros que foram cometidos aqui na capital pernambucana na eleição do ano passado. Antes, quando eu lhe entrevistava, era diálogo, 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 estamos conversando, e na reta final, aí, o que o senhor mesmo classificou depois de projetos pessoais, enfim, que não ajudou em nada, pelo contrário, favoreceu a chegada do João Campos à prefeitura da capital pernambucana, não é? Como, né, a oposição tentar não repetir o mesmo erro que foi cometido aqui na capital pernambucana, na sua opinião?
Jota, a gente tem um cenário diferente. Na eleição municipal, a bola estava cantada. Como o PSB já tinha feito em outros momentos, ele no Recife, por saber que no Recife há uma rejeição maior ao PT do que no interior, quando chega a eleição municipal, eles fingem um rompimento, lançam candidatura pelo PT, lançam candidatura pelo PSB. O PT tem o seu tamanho, com a fragmentação da oposição, repetiu-se a mesma coisa que ocorreu na eleição anterior de 2016. Segundo turno, PT e PSB. Na eleição de governador, aí eles já sabem que o PT tem uma força no interior maior do que na região metropolitana, eles fazem a aliança. Então, de dois em dois anos, há um teatro entre o PSB e o PT em Pernambuco. Eles, quando é conveniente, se separam para evitar a vitória da oposição, quando não é, eles se juntam. Então, do ponto de vista de estratégia, eles têm agido corretamente. E a oposição faz o inverso, colocando realmente projetos pessoais em primeiro lugar. Na eleição municipal, o ideal era que nós tivéssemos um palanque único, porque já havia o segundo turno garantido pela presença da candidatura do PT. No caso do Recife, a candidatura foi colocada por Marília. Então, você já tinha ali dois candidatos, cabia a oposição se unir para tentar colocar um deles no segundo turno. Agora, sabendo que o PT caminha com o PSB, a oposição precisa ter dois candidatos. Então, é um outro cenário. Mas aí vem a comodidade. A gente sabe que muita gente força a disputa para prefeito, mesmo não tendo chance de vitória, para fazer o recall de deputado. Então, agora, ninguém quer colocar o nome em risco. Então, eu não acho que a gente, na verdade, tenha problema agora em ter unidade de palanque. O problema nosso é que essa unidade deveria se dar no segundo turno. No primeiro, era importante que nós tivéssemos duas candidaturas, porque o governo agora faz uma aliança com o PT, cada dia mais consolidada, a gente já vê pela imprensa, ela vai ficando pública, e eu não tenho nenhuma dúvida e não trabalho com outro cenário diferente de PT e PSB junto na próxima eleição.
Brito.
Deputado, mas o senhor, como também é uma pessoa importante da oposição, o senhor já chamou esses atores da oposição para uma conversa? Ou já é hora para isso? O senhor considera que é cedo?
Deputado? Deputado Daniel Coelho? Perdemos o contato com o deputado Daniel Coelho, né? Vamos ver se... linha 2, Denis, o deputado Daniel Coelho. Vê se ele continua por aí. Foi problema? Caiu mesmo? Caiu. Então a gente vai refazer a ligação com o deputado Daniel Coelho para nessa reta final, né, da nossa entrevista. Enquanto isso, Brito, o que você traz na sua coluna de hoje da Folha de Pernambuco, hein?
Olha, na minha coluna de hoje da Folha de Pernambuco, eu trago exatamente a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, que Daniel Coelho se referiu, está em Brasília em busca de recursos. Era até uma coisa para a gente falar aqui com o deputado, que Raquel andou manifestando fortes críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Hoje está em Brasília, atrás de recursos, e eu acho que ela faz certo, o executivo precisa ir atrás de recursos, mas como ela se comportaria nessa relação com o presidente? Será que o presidente estaria nesse apoio das oposições? Isso não inviabilizaria até uma relação maior para o presidente estar nesse projeto das oposições, né, Jota?
Uhum. Contato restabelecido justamente com o deputado Daniel Coelho. Deputado? Agora.
Ficou muito baixo o comentário de casa, eu não consegui escutar.
Uhum. Não, ele disse, estava falando da coluna, não é, dele hoje na Folha de Pernambuco, justamente que Raquel vai a Brasília em busca de recursos, né, se referindo à prefeita de Caruaru. Não é isso, Brito?
É isso, mas eu falei que Raquel vai a Brasília, mas ela faz críticas a Bolsonaro, se não inviabilizaria o apoio de Bolsonaro às oposições com essas críticas de Raquel. Mas a primeira pergunta era se o deputado já tentou unir essa oposição, Anderson, Miguel, Raquel, ou se ele ainda acha que é cedo. Então, duas perguntas.
Muito bem.
Carlos, se eu tenho uma certeza para a eleição do ano que vem é que um candidato a governador apoiado por Bolsonaro, ele já perdeu antes de começar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, se Raquel quiser ser competitiva, é bom que ela não tenha o apoio de Bolsonaro. Deixe claro que vai manter um diálogo, como ela mantém um diálogo respeitoso com o governo. O ministro Gilson é um bom ministro, tem sido muito atencioso com o estado de Pernambuco e ela mantém uma boa relação com o Gilson Machado. Agora, apoiar Bolsonaro no seu projeto de reeleição e receber o apoio é um desastre e uma certeza de derrota. Eu não sei quem será o próximo presidente do Brasil, eu sei que dificilmente será Bolsonaro. Né? Ele mantém um núcleo duro de apoio, tem pessoas que votaram nele, que continuam votando e estão satisfeitas, mas uma parcela grande que votou não vota mais de jeito nenhum. Então, você tem uma decepção muito grande com o Bolsonaro, basicamente por dois motivos. O primeiro, a questão ética, né, porque ele foi eleito no combate à corrupção, defendia a Lava Jato como algo importante, e depois ele fez um acordão com o Centrão para acabar a Lava Jato e inocentar todo mundo. Então, isso pesou muito, essa aliança com o Centrão, da maneira como ela se deu. E também a condução da Covid. Então, acho que ele atrapalha muito um palanque a governador. Acho que quem tiver o apoio dele vai ter dificuldade na eleição e não adianta querer descolar em cima da hora. Então, Raquel se posiciona de forma correta, porque as críticas que ela faz a Bolsonaro, até onde vi, não são críticas pessoais, não são agressões à pessoa dele, mas são críticas como as críticas que eu tenho feito aqui nessa entrevista. Críticas a erros do governo, e ela não pode se calar em relação a isso. Tenho certeza que ministros, inclusive como Gilson, não vão confundir as coisas e vão continuar tendo uma relação republicana com o nosso Estado. Eu acho que Raquel tem uma boa condução nesse sentido e ela é competitiva inclusive por isso, porque ela consegue manter um grau de independência em relação ao governo federal, que eu acho que é importante para a eleição.
E a outra pergunta foi se o senhor está participando dos debates aí com a oposição, no caso, com a própria Raquel, o Anderson e o Miguel.
Olha, todo mundo tem conversado, Jota. Eu acho que nessa hora o importante é que os candidatos se consolidem. Agora, nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, as pessoas estão morrendo, a situação é de calamidade, é de desemprego, é de desespero. Então a gente também tem que tomar um pouco de cuidado para não começar a mergulhar num processo eleitoral, quando na verdade, inclusive, os três prefeitos, eles têm o povo da sua cidade para eles cuidarem. Eles precisam cuidar do povo das suas cidades. Né? Então, é muito importante que isso ocorra, que eles cuidem das suas cidades e depois, naturalmente, eles vão cuidar da eleição. Mas eu acho que até a gente conseguir alcançar um padrão de vacinação que nos traga a normalidade, é importante que a gente não fique fazendo eleição e campanha e articulação política de forma permanente. Eu estou cumprindo o mandato, minha dedicação hoje é quase que absoluta na questão da vacinação. Tenho feito encontros com a Embaixada da Índia para a gente tentar trazer vacinas para o Brasil, modificando as emendas parlamentares que a gente tinha feito para que seja comprado e a gente consiga ter aquisição de vacinas também por parte de municípios e de estados. Ou seja, essa é a prioridade no momento. Acho que no segundo semestre, se a gente conseguir realmente atingir um padrão de vacinação aceitável, aí a gente pode falar um pouco mais de política e se dedicar um pouco mais a isso.
Muito bem. Deputado Daniel Coelho, para fechar a entrevista de hoje, como é que está a situação hoje, né, com relação ao orçamento 2021? Muita polêmica ainda envolvendo o Executivo e o Legislativo?
Há um atrito aí entre, né, entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente Bolsonaro. Veja a enrascada na qual ele se meteu. Eu disse isso no ano passado. O Arthur Lira foi eleito por Bolsonaro, né, e a gente já dizia, essa aliança com o Centrão é a aliança da morte. A pressão, inclusive, dos apoiadores mais fiéis de Bolsonaro, que eu recebi para votar em Arthur Lira, foi imensa. Bolsonaro criou uma narrativa que demonizava o deputado Rodrigo Maia, e acho que o deputado Rodrigo Maia teve falha, sim, no seu mandato, principalmente nesse último mandato, mas ele demonizava o deputado Rodrigo Maia como se fosse culpado de tudo, e colocou Arthur Lira como a solução do Brasil. Está aí. Ele elegeu Arthur Lira e agora está sendo literalmente pressionado pelo presidente da casa. Então, é uma situação que não foi criada pelo parlamento sozinho. Claro que Arthur foi eleito com os votos dos deputados, mas o próprio Bolsonaro elegeu Arthur Lira e agora está sentindo a pressão de alguém que é muito forte nesse ambiente do Centrão e que sempre fez uma política, né, de tentar tirar recursos do governo federal e trazer para os municípios, né? Então, isso sempre foi o histórico de Arthur, ele sempre foi líder no Congresso por isso, porque ele era articulado em tentar, no orçamento, mexer com as cifras e colocar mais recursos para os estados. Ele está pagando a conta agora realmente do que construiu, né? Essa aliança ela tem um preço e dificilmente o Arthur Lira, como presidente da Câmara, iria agir diferente dos seus anos como parlamentar.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.